Domingos Mentirosos. A Anatomia da Mentira Litúrgica. 1. O Diagnóstico de Apocalipse 21:8. A exegese de Apocalipse 21:8 coloca os mentirosos em uma lista aterrorizante, ao lado de homicidas, feiticeiros e idólatras. A palavra grega utilizada é pseudes, que não se refere apenas a uma informação falsa, mas a uma existência baseada na falsidade. No contexto do tribunal divino, a mentira é a negação da natureza de Deus, que é a própria verdade, aletheia. 2. O culto como performance. Muitas vezes, o domingo se tornou um palco de encenação espiritual. Quando cantamos Deus é o centro, mas nossas decisões financeiras, familiares e morais durante a semana gravitam em torno do nosso próprio eu, estamos cometendo um perjúrio cantado. A hermenêutica da adoração. Se a adoração não é um reflexo da vida, ela se torna o que os profetas chamavam de ruído insuportável aos ouvidos de Deus. Amós 5:23. O domingo mentiroso é aquele onde a letra do hino não encontra eco na agenda da segunda-feira. O abismo entre o louvor e a prática. 1. Amamos a Deus. Sentimentalismo versus fidelidade. Afirmar amar a Deus nos hinos é emocionalmente fácil. No entanto, a exegese joanina, 1 João 5:3, define o amor a Deus como o cumprimento dos seus mandamentos. Se o amor proclamado no domingo não se traduz em perdão ao inimigo no trabalho ou em honestidade nos negócios na terça-feira, o louvor é hermenêuticamente nulo. É uma declaração de amor sem prova de fidelidade. 2. A ilusão do arrependimento sem frutos. Cantamos sobre arrependimento enquanto planejamos o próximo pecado. O arrependimento bíblico no domingo, que é sucedido pela repetição deliberada do erro na segunda, revela que não houve metanoia, mas apenas remorso passageiro. O remorso lamenta as consequências. O arrependimento odeia o pecado. Metanoia e o caráter de Cristo. 1. A exegese da metanoia. O termo metanoia, mudança de mente, implica uma reconfiguração completa das estruturas do pensamento. Não é uma reforma de hábitos, mas uma substituição de natureza. O reinado do caráter de Cristo. O objetivo da vida cristã não é ir à igreja para recarregar baterias, mas para celebrar a transformação que o Espírito Santo está operando. O caráter de Cristo deve reinar para que as nossas ações fora do templo autentiquem nossas canções dentro dele. 2. A nuvem de testemunhas, Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a circundar-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos cerca, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hermenêutica da visibilidade. A nuvem de testemunhas inclui aqueles que nos observam, familiares, amigos e colegas de trabalho. Nossa vida fora da igreja é o comentário exegético mais lido da nossa fé. Se o peso do pecado não é deixado no altar, nossa corrida é uma farsa. Por domingos de verdade e segundas de santidade. 1. A igreja como local de compatibilidade. O domingo deve deixar de ser um parêntese na nossa vida pecaminosa para se tornar o ponto de convergência de uma vida íntegra. A liturgia deve ser compatível com a biografia. Verdades cantadas, vidas vividas. O desafio deste estudo é que o adorador analise se ele pode sustentar diante de Deus a letra do que está cantando. Senhor, eu te amo, deve ser uma afirmação baseada em fatos da semana anterior, não apenas um desejo místico de domingo à noite. Conclusão: o fim da dualidade. O domingo mentiroso morre quando entendemos que não existe separação entre o sagrado e o secular. Se Deus não é Senhor na sua segunda-feira, Ele não é o centro da sua vida no domingo. Ele é apenas o seu tema musical de final de semana. Apelo: que o nosso amém no culto seja o selo de uma vida que já disse sim à vontade de Deus em todos os outros dias. Que Deus nos livre de sermos mentirosos de domingo e nos transforme em testemunhas de todos os dias.